Continuando sobre o conceito de alegria, nós mencionamos sobre a alegria nas festividades, de uma forma geral. Falamos sobre o Rosh Hashaná e Yom Kippur. E tem uma festa especial que tem uma ligação maior ainda com alegria, que é a festa de Sukkot. Por quê? Porque na época do Templo Sagrado, havia uma festa especial no Beit HaMikdash, no Templo, chamada Simchat Beit HaShoeva. O que é Simchat Beit HaShoeva? Existe uma mitzvah em Sukkot que é chamada de Nisuch Hamayim. Nisuch Hamayim significa que precisa se jorrar água em cima do Mizbech, em cima do altar. Não em todos, mas na maioria dos korbanot das oferendas, e em todos os korbanot públicos, as oferendas públicas, havia um acompanhamento de vinho. O vinho representa, inclusive, a alegria da pessoa que deve ser oferecida para Hashem. Este vinho era jorrado em cima do Mizbeach, e quando se fala jorrado, tem um lugar específico, não é que vira uma poça lá. Tem um lugar especial onde se colocava, que era como se fosse um funil, não é exatamente. É uma vasilha que tem um bico para o lado. E esse bico pingava, ou jorrava o vinho em cima de um buraco que ia para o fundo do Mizbeach. Ali se jogava o vinho, tem até uma opinião que esse furo embaixo do Mizbeach ia até dentro da terra, num canal especial que existe desde a criação do mundo. E que tem a história do David HaMelech. Não faz muito tempo, acho que eu contei essa história. David HaMelech, quando cavou para as fundações do templo, então justamente tem essa discussão se é para a fundação do templo aquele buraco, ou aquele buraco ficava embaixo do Mizbeach, embaixo do altar. De qualquer forma, isso se fazia em todas as oferendas públicas e em parte das oferendas particulares. Se jorra esse vinho nesse lugar específico. Tem também uma quantidade de vinho dependendo de cada oferenda. Em Sukkot, a Torá nos diz que além de se jogar vinho, precisa também se jogar água. Por que que se joga água? Porque em Sukkot, Nidonin al-Hamayim, em Sukkot, somos julgados a respeito das águas. Quanta chuva terá nesse ano? Depende do que Hashem julga as águas em Sukkot. E por isso que se faz preces especiais para ter chuvas. Chuvas de bênção. Inclusive nós também fazemos isso em Sukkot. As Roshanot são tefilot especiais pedindo por chuvas. Esta água que era jogada no Mizbeach, em Sukkot, era uma água que vinha de uma fonte especial, uma fonte chamada Shiloach, que fica, e pode ser visitada hoje em dia, perto da cidade velha. Esta fonte é a fonte que Adam Harishon mergulhou no mikve depois dele ter cometido o pecado. Para ter uma ideia da importância desse local. E essa água era pega ali de manhã cedinho, de madrugada. Traziam para o Beit HaMikdash e na hora da oferenda da manhã se jorrava o vinho e a água junto. em duas vasilhas diferentes. Havia lá em cima do Misber, onde nós falamos que tinha aquela vasilha especial para jorrar o vinho, tinha uma do lado para a água. Inclusive, a espessura do cano era diferente, porque o vinho é mais resinoso, a água bem menos. E para que os dois vazassem na mesma velocidade, terminassem juntos, tinha uma espessura diferente os caninhos. Para poder ir buscar essa água, havia uma festa especial. Isso começava no Motzaei Yom Tov Harishon, onde terminava o primeiro Yom Tov de Sukkot, iniciava a festa. Como que era isso? Em primeiro lugar, eles faziam uma galeria em cima do Beit HaMikdash para as mulheres ficarem assistindo. A festa era toda na parte do Beit HaMikdash chamada Ezrat Nashim, que é o máximo onde as mulheres podem entrar. E para as mulheres poderem assistir, elas ficavam numa galeria em cima. Eles montavam umas luminárias bem altas. Cada luminária de ouro tinha quatro, quer dizer, cada poste tinha quatro potes, baldes, em cima, luminárias. Eles enchiam de óleo. Eram os jovens com anim que subiam em escadas para poder encher, era bem alto. Faziam pavios com roupas dos Kohanim, que já estavam estragadas, não dava mais para usar. Eles pegavam dos shorts e dos cintos e faziam pavios para isso. E acendiam. Isso por si só trazia uma luz especial para toda Yerushalayim. Ao ponto que o Talmud afirma que as mulheres podiam escolher leguminosas nas suas casas da luz que vinha do Beit HaMikdash. E passavam a noite toda dançando, cantando, louvando Hashem. E era uma grande festa. Nessa festa, os grandes mestres, os grandes sábios faziam malabarismo com tochas de fogo. Imagina só os grandes mestres da geração fazendo esses malabarismos. E eram malabarismos que eram feitos por eles, porque, logicamente, não era algo apenas de um show ficar bonito, mas tinham conceitos espirituais por trás disso. Os livros místicos explicam quais que eram como falar isso numa linguagem português, misturas, mal traduzido, mas as misturas dos nomes divinos que eram feitas quando eles faziam isso, são conceitos cabalísticos que eles usavam para fazer perante Hashem. Essa festa ficava a noite toda, ao ponto que o Talmud afirma que os mestres diziam que eles não viam sono, eles não pregavam sono durante todos os dias de Sukkot. Aí o Talmud pergunta, como assim? Impossível, não existe alguém ficar alguns dias sem dormir. Não é que não dormiam, mas não iam para a cama. Eles dormiam lá mesmo. Quer dizer, quando alguém estava cansado, encostava o ombro um pouquinho, tirava um cochilo, acordava e continuava a festa. Continuava na festa. Vale ressaltar que, obviamente, nessa festa não havia uma gota de álcool. É proibido dentro do Beit HaMikdash. Não só proibido dentro, é proibido entrar no Beit HaMikdash. Uma pessoa que bebeu vinho ou qualquer outra bebida. Então, esta festa era uma festa puramente de alegria, da alegria mais pura, porque não tinha álcool. Dançavam e cantavam a noite toda, até que de madrugada soavam trombetas, várias vezes, o Talmud conta exatamente como que era, e os Kohanim responsáveis por ir buscar as águas, a água, iam buscar a água. E depois eles retornavam e estavam prontos para fazer a oferenda da manhã, o Korban HaTamid da manhã, e jogar esta água no Mizbeach. Esta festa era tão espiritualizada e com tanta alegria que, número um, isso trazia inspiração para o povo. Número dois, isso trazia inspiração espiritual, inspiração de Torá para o povo inteiro. E trazia inspiração divina de Ruach HaKodesh para muitas pessoas. Pessoas que estavam num nível espiritual já elevado, nesse momento eles conseguiam atingir um patamar para poder ter profecia, na época que ainda havia o nível de profecia, e depois o nível de Ruach HaKodesh, quando já não tinha mais nível de profecia, mas eles atingiam isto ali, naquele momento, por conta desta alegria, e que não é uma alegria qualquer, uma alegria espiritual, uma alegria de mitzvah. Vários dos nossos grandes profetas começaram a ter as suas profecias ali, Simchat Beit HaShoeva. Isso só para termos uma noção da grandeza espiritual que é a alegria de mitzvah.